Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Podemos ficar sentados. É já difícil conseguir saudar sempre as pessoas que nos visitam pela primeira vez, e não quero fazer acessão de pessoas, mas dou a todos as boas-vindas, sobretudo àqueles que nos visitam pela primeira vez. É bom também recebermos a irmã Rosa e o Tiago, que estão connosco. Deus chamou, como sabemos, na semana passada, a mãe da irmã Rosa, a nossa irmã Bina, e é bom estarmos convosco esta manhã e continuarmos a caminhar convosco também neste momento, que ainda é um momento de alguma tristeza. Na semana passada, e temos estado a falar acerca da família, e falámos de como a fidelidade é um ingrediente fundamental no casamento, porque a fidelidade nos transforma e o plano do casamento é a transformação. A fidelidade, nós sermos fiéis, Deus quer que nós sejamos fiéis, porque quando nós somos fiéis, nós temos de viver o casamento confiantes no caráter de Deus e não no nosso. Ou seja, nós somos chamados a ser fiéis porque Deus é fiel. Daí a Bíblia dizer que somos chamados a ser santos porque Deus é santo. Estou a resumir muito aquilo que nós falámos a semana passada, mas uma das coisas que diria para tentar resumir é que é um desperdício ter medo de prometer fidelidade, porque quando nós temos medo de ser fiéis, perdemos a capacidade de sermos mais do que já somos. A chamada a sermos fiéis torna-nos pessoas humildes, porque nós sabemos que podemos cair, mas ao mesmo tempo torna-nos pessoas corajosas. A nossa personalidade, quando nós queremos ser fiéis, como Deus é fiel, a nossa personalidade é ampliada além daquilo que nós já sabemos. Hoje, o meu objetivo é partir daqui para compreendermos como é que os filhos também participam neste projeto de ampliação da nossa identidade, que é suposto acontecer quando estamos casados. Esta é uma das verdades fundamentais que temos falado acerca do casamento. Deus cria o casamento para ampliar quem nós já somos. E a fidelidade faz parte dessa ampliação da nossa identidade, bem como os filhos fazem parte dessa ampliação. Quando no Gênesis Deus projeta o casamento, Deus cola um período de validade ao casamento. E essa validade é até que as pessoas estivessem vivas, não é? Gênesis 2:24 diz, portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe e apegar-se-á à sua mulher e serão ambos uma só carne. Apesar do Velho Testamento também falar acerca da possibilidade do divórcio, quem lia a lei de Deus no Velho Testamento compreendia que o casamento estava construído para só terminar na morte de um dos cônjuges, ou na morte do marido ou na morte da mulher. A Bíblia, ao propor um casamento para sempre nesta vida, estava a ensinar o povo que o casamento beneficia as pessoas que estão casadas, o marido e a mulher, mas beneficiava também outras pessoas além das pessoas que estão casadas. O valor do casamento no Velho Testamento estava não apenas na felicidade que o casamento trazia às pessoas que casavam, mas estava o valor no casamento também nos efeitos que esse casamento ia ter na vida de outros. E por isso, como acabámos de ler no Salmo 127, no versículo 3, os filhos eram vistos como uma herança, como um galardão. A ironia é que parte desta recompensa, parte desta herança, já viram, é interessante, porque a Bíblia está a dizer que os filhos são uma herança. Geralmente são os pais que deixam herança para os filhos, mas num certo sentido os filhos são herança para os pais. E o interessante é que os pais iriam gozar essa herança já em vida, quando os filhos nascem, os pais já gozam a herança que é os filhos nascerem, mas essa herança continua a ser gozada mesmo quando os pais morrem, porque os filhos continuam a existir, geralmente os filhos vivem mais tempo depois, não é? De quando os pais partem. Ora, o que Deus está a fazer, e eu estou a correr um bocadinho depressa porque temos algumas coisas para falar, aliás, é difícil fazer justiça hoje ao tema dos filhos, e estamos a dedicar apenas um domingo para falar de filhos no casamento, o que é manifestamente pouco, mas o plano de Deus é que o casamento servia para dilatar aquilo que nós julgávamos que era a nossa vida. Deixa-me tentar explicar isto melhor. A família, no Velho Testamento, é um dos primeiros meios que Deus usa para mostrar que a nossa vida não termina quando nós morremos. A família ajuda-nos a perceber que a nossa vida não termina quando nós morremos. A descendência no Velho Testamento, já repararam que a Bíblia é um livro cheio de listas de descendência? Nasceu este, depois nasceu aquele, depois nasceu o outro. Há partes da Bíblia que ficam difíceis de ler para nós hoje em dia, porque são grandes listas de descendência. Ora, o que é que essas descendências servem? Para que é que elas estão na Bíblia? Porque elas serviam para mostrar aos homens que a vida deles não terminava no momento em que eles morriam. Há um escritor, deixem-me citar, Jack Miles, que escreve num livro que é Deus, uma biografia. Ele diz assim, para os patriarcas, irmãos, respondam, quem são os patriarcas? Quando nós falamos em patriarcas, estamos a falar de quem na Bíblia? Abraão, Isaac e Jacó. Para os patriarcas, um homem que morria com descendência, tinha o único tipo de imortalidade que podia. O que é que Jack Miles está a tentar explicar aqui? Se os irmãos repararem, no Gênesis não há qualquer tipo de discurso acerca da vida depois da morte. Se os irmãos repararem, no Velho Testamento não há discursos que apresentem a vida depois da morte com muita clareza. Esses discursos na Bíblia vão aparecer quando? No Novo Testamento. Ora, uma das coisas que nós podemos aperceber é que, se isso acontece assim no Velho Testamento, é porque o tipo de imortalidade que no Velho Testamento aparecia claro era uma imortalidade que estava ligado à descendência, ao facto de homens e mulheres terem filhos. Um homem era imortal na medida em que ele gerava mais vida. No Velho Testamento, a ideia é um bocado esta. Agora, nós temos de tentar aplicar este espírito, que nos aparece claro no Velho Testamento, ao modo como nós hoje olhamos para os filhos. E temos de reconhecer que há uma grande distância. E, portanto, é difícil hoje conseguirmos ir a rigor em todas as coisas que valia a pena ir a rigor. Mas deixem-me, vamos tentar fazer esse caminho. Hoje, quando nós falamos de filhos, e permitam-me rapidamente falar do meu caso, eu diria que o nosso modo de falar acerca dos filhos é substancialmente diferente do modo como no Velho Testamento os filhos apareciam. E no meu caso em particular, permitam-me dá-lo, eu tendo a não ser uma pessoa muito equilibrada quando falo acerca dos meus filhos. Porquê? Porque de algum modo, eu estou a resumir muito, mas de algum modo a experiência de ser pai foi uma experiência que me transformou, é suposto que assim aconteça, mas que num certo sentido até me desequilibrou. Agora, é um bom desequilíbrio. A ideia que eu tenho, e aceitem, né? Não sei se ela é muito justa, é que, de certo modo, eu vivia direito até que as crianças nasceram e fui quase como que derrubado nesse nascimento das crianças. Ora, geralmente na Bíblia, a metáfora usada para uma grande transformação na vida das pessoas era eu estava... Como é que na Bíblia geralmente aparece esta ideia? Se alguém passa por uma coisa muito transformadora na sua vida, geralmente há uma metáfora que a Bíblia usa, que era, eu estava cego e agora vejo. Aliás, um dos hinos mais amados na nossa tradição protestante, não é? Usa precisamente esta simbologia. Eu estava cego, mas agora eu vejo. Ora, no caso, e deixem-me tentar usar esta expressão, de algum modo, na minha experiência, o nascimento dos meus filhos serviram de uma conversão porque permitiram uma transformação radical no meu modo de olhar para a vida. E nesse sentido, não foi tanto eu estava cego e passei a ver, mas foi eu estava direito de alguma maneira e eles mandaram-me ao chão, sendo que isso é positivo. Na Bíblia é bom que as pessoas caiam ao chão, porque geralmente é um sinal... Aliás, permitam-me esta parte. Na Bíblia, se repararmos os grandes encontros com Deus, na Bíblia, não funcionam como ah, foi tão agradável, eu estava à espera que Deus chegasse e Deus chegou, tratou-me tão bem, ficámos logo amigos. Na Bíblia, se repararem, os encontros entre pessoas com Deus têm um lado até de alguma, vamos dizer assim, agressividade. Lembram-se de Jacó a lutar com um anjo, por exemplo, Saulo é derrubado quando vai a caminho de Damasco. A conversão não é uma coisa zen. Na Bíblia a conversão não é uma coisa zen. Tem muito mais a ver com nós sermos derrubados, sentirmos quase agredidos. E depois, então, há uma coisa nova a nascer. Ora, claro que qualquer pessoa de fora, quando nós falamos de filho, pode achar um bocado ridículo que os filhos nos transformem. Porquê? Por uma razão. E eu não sei se os irmãos já pensaram nisso, se os amigos já pensaram nisso, que é, no fundo, ter filhos é a coisa mais antiga. Desde que o mundo é mundo, as pessoas têm filhos. Eu não sei se já pensaram nisso. Se as pessoas não tivessem filhos, nós não estávamos aqui. Portanto, é um bocado ridículo que a nossa cultura hoje em dia se surpreenda tanto com a coisa que permite que o mundo continue a ser mundo. No entanto, e eu não quero arrastar ninguém para o sítio onde eu estou, eu diria que boa parte da nossa surpresa com o facto de sermos pais, se por um lado é bom, também mostra que nós não estamos muito atentos para aquilo que é normal e que é expectável que aconteça na vida das pessoas, que elas deem origem a mais crianças. Deixem-me usar uma ilustração. Um amigo meu, eu não sei se já usei esta ilustração, mas um amigo meu há uns anos foi viajar com a sua mulher e foi para a Índia. E eles tinham 30. Então, o que é que acontecia? Eles estavam a viajar pela Índia e tentavam estabelecer conversa com as pessoas, naturalmente, tinham prazer nisso. E qual era a pergunta sacramental que lhes faziam sempre? Viam, 30 anos, e perguntavam assim, então onde é que estão os vossos filhos? E eles não tinham. Toda a gente se ria deles. Toda a gente se ria daqueles ocidentais que com 30 anos apareciam e diziam, não temos filhos. Eles achavam aquilo o máximo. Ora, talvez nós não tenhamos ideia, porque nós vivemos, se calhar, com tanto acesso à informação, mas vivemos muito o padrão que o Ocidente nos dá. Mas se nós começarmos a passear, aliás, eu digo sempre isto, se nós formos para o segundo país mais próximo de Portugal, que é Marrocos, em termos absolutos, é o segundo país mais próximo, é verdade que temos de atravessar o mar, mas ainda é mais próximo que a França, se nós formos para lá, apercebemos de uma cultura completamente diferente e vamos ficar admirados com o modo como o mundo é tão diferente daquilo que nós julgamos que é regra para toda a gente. O Ocidente não é regra para toda a gente. Ora, não deixa de ser algo patético que nós no Ocidente nos surpreendamos tanto com aquilo que no resto do mundo é a coisa mais banal, que é terem filhos e viverem isso com muita normalidade. Se pessoas de outras culturas tivessem a vir ter connosco e olhar para nós, para o modo como nós somos pais, elas iam achar muita graça. Porque tudo é uma surpresa. Nós hoje temos filhos e parece que nos apareceu um anjo, não é? A nossa vida, e depois vivemos tudo com muita emoção, tudo... Bem, eu não consigo resumir tudo aquilo que seria interessante estarmos a partilhar experiências agora acerca de como fomos pais. Ora, eu quero salientar, se por um lado é um bocado, e deixem-me dizer isto com civilização, mas se por um lado é um bocado patética a nossa reação, como ficamos tão surpresos pelo facto de sermos pais e dos filhos nos surpreenderem, por um lado é preciosa essa reação meio patética. E deixem-me dar o meu próprio exemplo, porque houve muita coisa a acontecer, e há muita coisa a acontecer de ridículo na minha vida, que é um espaço que Deus usa para que nós sejamos trabalhados. E nos filhos, em particular, isso acontece. Eu acho que fui também um pai, assim, esta descrição é acerca de mim, não é acerca dos irmãos. Mas assim um pai um bocado narcisista e meio aburguesado, que de repente teve de lidar com o facto de ser pai e teve de mudar em muitas coisas. Uma das coisas que é uma tarefa hoje, ainda para mim, é perceber como é que essa mudança de comportamento pela chegada dos nossos filhos deve ser vivida de acordo com o modo que Deus planeou. E esse é um pouco o nosso objetivo. Para nós podermos, eu quero focar-me em dois aspectos no final, mas temos de fazer algum caminho, que é reconhecer o nosso contexto. O nosso contexto hoje, quando nós falamos acerca de filhos, é um contexto que é muito diferente se nós o compararmos com há duas ou três gerações. Ou seja, geralmente nós costumamos falar muito na chamada revolução sexual nos anos 60, coisa que os nossos pais atravessaram, pelo menos as pessoas que são mais ou menos da minha idade, e uma das provas que hoje a família está a ser entendida de um modo radicalmente diferente tem a ver, e nós temos rasado nesse tema em algumas mensagens, não é o meu objetivo dedicar-me a ele, mas tem a ver com o modo completamente plástico, flexível, que nós hoje gostamos de entender o que a família é. Não é? O Ocidente hoje olha para a família como uma coisa que cada um constrói a família do modo que quer. O facto de ser o Ocidente a abraçar o chamado casamento homossexual representa que no Ocidente as pessoas acham que a família é aquilo que a pessoa quiser, é aquilo que o utilizador quiser fazer. Claro que isso nos enfraquece a perceber que o casamento, segundo a Bíblia, não é aquilo que o homem quer fazer dele. O casamento, segundo a Bíblia, não é aquilo que o homem quer fazer do casamento, mas o casamento, segundo a Bíblia, é aquilo que Deus quer que os homens façam do casamento. Essa é a razão pela qual, podemos depois falar noutra altura acerca disto, hoje há tempo de perguntas e respostas no final, portanto, quem tiver questões pode levá-las para esse período também, mas essa é a razão pela qual é incompatível para um cristão concordar com aquilo que é o chamado casamento homossexual. Não tem nada a ver com a nossa atitude de respeito em relação às pessoas e àquilo que elas querem fazer da sua vida, mas tem a ver com nós sabermos que a família não é algo que o homem escolhe fazer da sua maneira, mas é algo que Deus dá ao homem e que, portanto, tem uma configuração que é a própria configuração que Deus deu à família. E essa é a razão pela qual nós não podemos chamar casamento a uma união entre dois homens ou duas mulheres, porque isso vai contra o plano com que Deus deu a família. Agora, nós hoje achamos, mas a família é aquilo que nós quisermos fazer com ela. Mas, queridos irmãos, nem essa perspectiva é sequer maioritária em relação à maior parte das pessoas no mundo. E às vezes o Ocidente discute-me destas coisas da família como se o Ocidente fosse a regra para todo o mundo. Ora, o Ocidente nem sequer é a regra para todo o mundo. A maior parte das pessoas que habita hoje no planeta, a maior parte das pessoas que habita no planeta continua a achar que a família é de acordo com o padrão de um homem e uma mulher. Pronto, não estamos cá para ir mais fundo neste, podemos depois falar mais acerca desta questão. O que é preciso entender é que mesmo para nós cristãos que acreditamos em Deus, nós vivemos num contexto onde hoje a família, permitam-me descrever assim, é como se fosse um exercício de bricolagem. Eu vou fazer a família da maneira que eu quero. E isto é até sentido por cristãos, porque nós crescemos neste contexto. Eu vou viver a família da maneira que eu quero. Claro que ninguém, sendo cristão, declara isto como um gesto de rebelião contra Deus. Mas grande parte das vezes, e é por isso que nós estamos a gastar 10 semanas para falar acerca dos temas da família, porque estamos a reconhecer que mesmo sendo cristãos, nós caímos no erro de muitas vezes, sem nos apercebermos, estarmos a construir a família de acordo com os padrões que recebemos do mundo, de acordo com os padrões que recebemos da sociedade, mas depois eles chocam com o que diz a palavra de Deus. Por isso é que ninguém fica imune de cometer erros grosseiros na sua família pelo facto de se ter casado numa igreja evangélica. Era bom, não é? Era bom, a pessoa casava-se numa igreja evangélica e tinha a garantia que tinha um casamento perfeito. Mas ninguém tem a garantia de ter um casamento perfeito, até porque casamentos perfeitos não existem, nesse sentido, por casar numa igreja evangélica. Ora, rapidamente, estamos num contexto que mudou completamente o modo de olhar para a família e para o casamento em particular. É o facto do casamento ser, deixem-me usar a expressão, não é uma expressão muito feliz, mas é o facto do casamento ser um pacote completo que explica que os filhos tenham feito parte da visão do casamento até há pelo menos cerca de 50 anos. Há 100 anos, pensar em casar sem ter filhos seria visto como um problema e não como uma possibilidade. Hoje, e porque a ciência, a medicina, dá-nos condições que não existiam há 100 anos, hoje existem opções que seriam impensáveis para todas as outras gerações do mundo que viveram até hoje. E isso, não quero que percebam mal, eu não estou a dizer que antigamente é que era bom e agora é mau. Não é isto que eu estou a dizer. Mas uma das coisas que eu constantemente pedirei aos amigos e aos irmãos é que não tomem nada como garantido sem fazer algum tipo de exame com as épocas anteriores. Porque uma das coisas que nos enfraquece é nós tomarmos como posições óbvias coisas que são hoje da nossa cultura e esquecermos que o mundo é mundo há milénios em que as pessoas faziam as coisas de uma maneira diferente. E a última coisa que eu gostaria era que os irmãos abraçassem uma visão de que, mesmo que não fosse a vossa intenção, chamassem na prática ignorantes a todas as outras pessoas que viveram antes de nós. É uma grande arrogância essa posição. Ora, quando nós falamos de filhos, uma das coisas que nós temos de perceber como cristãos, nós seremos a segunda, talvez a segunda geração a pensar em casamento com a possibilidade de planear o seu número de filhos. Isto nunca foi uma realidade assim como é vivida hoje entre os cristãos. E isto deve-nos dar alguma prudência. Em termos práticos, e deixem-me chegar lá, sei que não poderei responder a todas as questões, por isso vamos ter um período de perguntas e respostas e podemos continuar a conversar sobre isso. Deixem-me uma das questões base, e que eu acho que é importante que fique muito clara hoje. É difícil, e eu diria nem é difícil, é impossível, mas é difícil, à luz do cristianismo, justificar como um casal pode querer casar sem ter filhos. À luz da palavra, é impossível. À luz da palavra é impossível haver alguém que diga assim, eu quero casar, mas faço já uma declaração prévia de que não vou ter filhos. E porquê? Porque toda a narrativa bíblica aponta para a multiplicação física, ter filhos, como um reflexo da multiplicação espiritual. E eu agora vou relembrar sucintamente algumas das coisas que o pastor Tiago Oliveira partilhou connosco. Lembram-se no fim de semana cheio na Lapa? Ele falou de algumas das coisas que eu vou tentar resumir muito agora. Na altura, o pastor Tiago Oliveira disse, é porque existimos espiritualmente que naturalmente participamos da existência física de mais pessoas. Ora, e vou correr, do Gênesis ao Apocalipse, a ordem de frutificar e multiplicar é sinal de um pacto entre Deus e os homens. Adão e Eva receberam essa ordem de multiplicação e todos os filhos de Adão e Eva continuam essa ordem que receberam. Deus está interessado em que os homens gerem nova vida para que o poder divino se expanda a toda a terra. E esta expansão do poder divino é tão mais importante porque tem um objetivo último. Que objetivo é esse? Nas Escrituras, Deus quer que nasçam muitas pessoas no geral para que pudesse nascer uma pessoa no particular. E que pessoa é essa? Jesus. Uma das importâncias das genealogias no Velho Testamento é que as pessoas vão sendo assinaladas, nasce esta, nasce aquela, nasce a outra, temos listas intensas de genealogias, porque o objetivo último dessas genealogias é que elas sejam completadas em quem? Qual é a última genealogia que nós encontramos na Bíblia? É a genealogia que nos dá Jesus. Estou a resumir isto muito como o pastor Tiago Oliveira fez. A importância das genealogias no Velho Testamento é explicar de que vocês, permitam-me dizer assim, vocês têm de ter bebés para que nasça o bebé Jesus. Se vocês não tiverem bebés, o bebé Jesus não nasce. Ora, uma das coisas curiosas, quando nós percebemos as genealogias deste modo, é que nós apercebemos que a vida humana tem um caráter sagrado porque é um símbolo da vida do próprio Deus. O que é o mais importante nas genealogias? É o facto do próprio Deus se ir fazer homem em Jesus. Portanto, quer dizer que o valor de cada homem e mulher que existe no Velho Testamento tem o valor último, não em si mesmo, mas no facto de eles participarem na existência do próprio Senhor Jesus. Não é uma realidade espiritual em oposição a uma realidade física, mas é uma integração das duas coisas. Ora, tendo em conta que Jesus já nasceu, alguém pode perguntar, ok, o bebê Jesus já nasceu, então já se cumpriu a necessidade das genealogias necessárias. Porquê é que os cristãos continuam a valorizar o nascimento de novas crianças? Porque toda a história do mundo é a continuação do projeto que Deus tem, e esse projeto de Deus é estender a sua autoridade divina a todos os confins da Terra. De um modo que seja espiritual e de um modo que seja físico. As famílias cristãs são chamadas a terem filhos como prolongamento da primeira família que existiu, de Adão e Eva. Apesar de nós vivermos numa realidade cheia de imperfeições, nós nunca conhecemos o Éden como Adão e Eva o conheceram, de cada vez que nós nos multiplicamos, nós estamos a participar da experiência original que foi dada a Adão e Eva. Que é termos neste mundo que Deus criou a nossa casa. Por isso, não é raro, e deixem-me tentar dar esta ilustração, eu espero que ajude. Não é raro aqueles que são pais pela primeira vez, e deixem-me dizer, por isso é que eu acho que a maneira meio patética é ao mesmo tempo muito preciosa. A maneira meio patética, como nós somos pais hoje, ela é preciosa. Eu não sei se aconteceu convosco, mas há alguns de nós, e quando tivemos o nosso primeiro filho, alguns de nós terão sentido isto. Quando nós vimos aquela criança, nosso primeiro filho, nós olhamos para ela e é sempre um momento único, porque, por um lado, nós não a conhecemos, estamos a vê-la pela primeira vez, e mesmo que tenhamos feito as ecografias a 3D, ele vem diferente. Geralmente as operações, as ecografias a 3D, não, eles não são muito bonitos nessas ecografias, e geralmente quando nascem também não são particularmente bonitos, mas isso depende, claro, dos filhos de cada um. Eles tendem a melhorar, há uma margem de progresso para eles ficarem mais bonitos, geralmente. Mas quando nós vemos os nossos filhos pela primeira vez, eu arriscava dizer isto, e que isso terá sido uma experiência minha, mas de outros, nós sentimos uma coisa estranha que tem a ver com algo como realização, que é, naquele momento onde nós somos apresentados a um estranho que não é completamente um estranho, há alguma coisa que nos diz que eu nasci para tratar desta pessoa. E não é só as mães que têm uma relação diferente, mas os próprios pais. Há um sentimento de, a minha vida acabou de mudar porque eu a partir de hoje, a minha preocupação é esta criança. E o que é que isso nos indica? Indica que quando nós conhecemos a nossa descendência, nós sentimos que estamos perante um desígnio superior. Alguma coisa que é mais importante daquilo que nós vivemos até agora. E é natural que isto nos transforme, é desejável que isto nos transforme. Tornando isto muito prático, deixem-me dizer assim. Aliás, esta é uma frase que o Ricardo, o nosso presbítero Ricardo, ele costuma usá-la, e eu tenho usado bastante. Vamos tentar tornar estas coisas o mais práticas para a nossa vida. Nenhum cristão é chamado a querer ter filhos. É muito mais simples. Ele só é chamado a tê-los. O que facilita imensamente as coisas. Ninguém tem de querer ter. Só tem de os ter. Eu não estou a dizer que ter é necessariamente mais fácil do que querer ter. Mas esta é uma maneira de nós compreendermos um pouco as coisas. Porque os cristãos têm uma responsabilidade acrescida de reconhecerem nas suas próprias vidas uma vida superior que envolve o plano de Deus de salvar pessoas para si através de Jesus. Onde eu quero chegar com isto é contraditório que nós acreditemos num Deus que cria o homem e diz é bom, mas depois nós não participemos disso. Percebem a ideia? Se Deus achou que criar o homem era bom, porque ele disse que é bom, é contraditório que eu chegue a 2014 e diga assim, mas eu não sei, acho que esta ideia de criar pessoas não é assim tão interessante. Se Deus achou que era bom que existissem homens e mulheres, é contraditório que os cristãos não achem que é bom que eles continuem a existir. Nós não podemos ser uma fé que celebra que Deus se fez carne sem sermos influenciados por isso. Nós não podemos festejar que Deus se fez homem e depois sermos contra a existência de mais homens, de mais mulheres. É contraditório. Claro que uma das coisas que hoje eu não tenho oportunidade para fazer justiça é o problema de quem lida com a infertilidade. E os irmãos lembram-se, o Gênesis está cheio de casos de mulheres, aliás, de casais que não podiam ter filhos. E geralmente no Gênesis o problema é sempre deixado com a mulher. Provavelmente, e para quem passa por circunstâncias dessas, o maior consolo que nós podemos ter é, de facto, irmos para esses textos na Bíblia. E hoje não podemos fazer justiça a essa questão. Rapidamente, Tim Keller explicou no livro, nós já oferecemos este livro a algumas pessoas, livros falsos deuses, que os piores ídolos nascem de coisas boas. Ou seja, Os irmãos já me ouviram falar sobre isto, isso é importante. As piores coisas na nossa vida não são aqueles momentos onde nós não temos nada para fazer e pensamos assim, apetece-me sacrificar uma criancinha num altar a um Deus desconhecido. Eu nunca tive ninguém vir ter comigo a dizer, pastor, ajude-me, porque às vezes eu tenho vontade de matar uma criancinha num altar a um Deus desconhecido. Não é esse tipo de tentações que a maior parte de nós tem. Onde é que eu quero chegar? Quero chegar que a maior parte das nossas tentações não começam com uma configuração sinistra na nossa vida. A maior parte das coisas onde nós vamos pecar e pecar a sério não começam com aquilo que nos parece uma imagem de um filme de terror. Logo, o pastor Tim Keller ajuda a explicar uma coisa que é uma verdade bíblica, que é nas coisas que nós mais amamos, as coisas que nós temos como as melhores na nossa vida, que geralmente nós vamos fazer pior. E porquê é que eu estou a falar nesta questão da idolatria? Porque é fácil nós, ao falarmos acerca de filhos, tornarmos os filhos e a família como uma idolatria também. É fácil que nós peguemos na experiência de sermos pais, que nos chama para dependermos mais de Deus, e façamos dessa experiência que nos chama para dependermos mais de Deus, uma experiência onde nós nos afastamos mais de Deus. E eu quero dar uma ilustração, que é de um livro do C.S. Lewis, chamado The Great Divorce, O Grande Divórcio. Ele vai ser publicado, vai ser republicado agora nos próximos tempos em Portugal. Esse livro é uma ficção, aliás, está a ser feito um filme também. Esse livro é uma ficção acerca das pessoas no inferno. Então, e é um livro que fala de como... É uma ficção, portanto, não é um tratado de teologia. Mas C.S. Lewis explora de como é que no coração dos homens as coisas acontecem que nos podem levar em último grau a nós passarmos uma eternidade longe de Deus. Eu lembro quando li esse livro, uma das personagens que mais me marcou foi uma pessoa que estava no inferno, era uma mãe. E esta mãe estava no inferno porque não tinha perdoado a Deus o facto de ele ter levado o seu filho antes de a ter levado a ela. Então, eu sei que é uma lição um bocado drástica no livro e não quero chocar ninguém, mas uma das coisas que o C.S. Lewis estava a dizer é que até uma mulher ou um homem, nós podemos fazer da perda de um filho um sinal de rebelião, uma rebelião contra Deus. Como se nós soubéssemos melhor que Deus à altura em que Ele nos deve dar os filhos e tirá-los. Portanto, o que C.S. Lewis, através dessa analogia, nos está a explicar é que até a experiência da maternidade, até a experiência da paternidade, que são coisas maravilhosas que Deus nos dá, podem ser coisas que nós usamos para nos afastarmos de Deus. Podemos usar a experiência da paternidade e da maternidade para construir um ídolo à nossa família, aos nossos filhos. Os nossos filhos e a nossa família tornam-se coisas tão importantes na nossa vida que nós deixamos de entender que a família nos existe para que nós louvemos mais a Deus, mas passamos a usar a família para nos louvarmos mais a nós próprios e louvarmos mais a família. Ninguém vai para o céu por ter sido um bom pai e por ter sido uma boa mãe. Os filhos não são, nesse sentido, o prémio último do casamento. Mas os filhos são uma razão enorme para nós olharmos para o próprio Deus como o prémio final. E já vou voltar aqui ao texto do Salmo 127. Os filhos não são o prémio final. O facto de nós vivermos os filhos, como diz o Salmo 127, em dependência de Deus, é o que nos leva a que nós acarinhemos a coisa maravilhosa que é ter filhos, mas sintamos que o prémio último da nossa vida não são os filhos que temos, mas é o próprio Deus. Os filhos não são o prémio de um casamento feliz. Sem dúvida que os filhos são uma manifestação da felicidade de um casamento, mas um casamento, e eu quero enfatizar isto, o casamento não existe primariamente para que existam filhos. Os irmãos ouviram-me dizer de que, à luz da Bíblia, é impossível dizer eu vou casar, mas não vou ter filhos, e eu já vou tentar justificar porquê, mas ao mesmo tempo quero também deixar claro que o casamento, o objetivo último do casamento, não é termos filhos. Deixem-me tentar explicar. O casamento existe como resultado de um casamento maior. Que casamento maior é esse que faz com que os nossos casamentos existam? A esta altura convém que isto seja mais ou menos compreendido para aqueles que têm estado. Qual é o casamento maior que dá sentido a todos os casamentos? É o casamento entre Cristo e a Igreja. Logo, o objetivo de qualquer casamento é aproximar-nos mais de Cristo. Os filhos são uma consequência do casamento, mas não são a causa do casamento. Com toda a disponibilidade para ter filhos que se impõem aos cristãos, nós não devemos transmitir que os cristãos se casam para ter filhos. Os cristãos vão ter filhos como resultado natural de estarem casados, o que é substancialmente diferente de casarem para ter filhos. Os filhos vão ser uma consequência, mas não vão ser uma causa. Isso permite que a identidade fundamental de uma pessoa não esteja em ser pai ou ser mãe, mas em ser um filho de Deus. Por isso, e como é óbvio, e é importante que isto seja compreendido, porque estamos a gastar muito tempo a falar acerca da família, uma pessoa que não tem filhos ou uma pessoa que não está casada tem uma dignidade tão grande como aquela que foi pai ou mãe de muitos e que teve um casamento admirável. Se os filhos fossem o prémio final da nossa vida, isto significava que os cristãos acreditavam em dois tipos de pessoas. As pessoas que são pais e que são melhores do que aquelas que não são pais. Os cristãos não acreditam nisto. Porque sabem que os filhos não são o objetivo último da nossa vida. São uma consequência dela. A generalização que nós devemos fazer é que todos os seres humanos, sejam solteiros, sejam casados, dependem de um casamento, que é o casamento que acontece entre Cristo e a Igreja. Ter a noção disto deve impedir-nos de cair no erro de colocarmos nos nossos filhos o pronunciamento oficial do sucesso do nosso casamento. Onde é que eu quero chegar? Queridos irmãos, há casamentos maravilhosos com filhos péssimos. E há casamentos péssimos com filhos maravilhosos. Nenhum pai ou nenhuma mãe vai ser avaliado em último grau exclusivamente a partir dos seus filhos. Eles têm responsabilidade nisso. Mas há a possibilidade de haver bons casamentos com maus filhos, da mesma maneira que haver maus casamentos com bons filhos. Para o cristianismo, ninguém se salva mostrando um cadastro limpo no assunto da família. Até porque ninguém tem o cadastro limpo no assunto da família. Os filhos são, sem dúvida, uma bênção, como diz o versículo 3, herança do Senhor, galardão, e podem e devem ser vistos como uma recompensa nesta vida, mas essa valorização é relativa em relação à eternidade. As expectativas que colocamos aqui nos nossos filhos não podem ultrapassar as expectativas maiores que colocamos no Pai do Céu. As expectativas que nós colocamos nos nossos filhos nesta vida não podem ultrapassar as expectativas que nós colocamos no nosso Pai do Céu, com quem estaremos na eternidade. Deixem-me ler uma frase. Ela está nos vossos boletins. Não sei se sei pronunciar bem o nome do autor. Stanley Hauerwas. Ele diz assim: os cristãos não colocam a sua esperança nas suas crianças, mas as suas crianças são um sinal da sua esperança que Deus não abandonou o mundo. Por isso é natural que pessoas que têm fé em Deus estejam mais predispostas a oferecerem esta terra como casa aos seus filhos. Porque apesar desta terra, desta casa, deste planeta ter defeitos, este planeta ainda pode ser habitado por Deus. Eu não tenho como ir fundo nesta questão. Uma das razões contraditórias e que não faz sentido é que, por exemplo, cristãos por razões ecológicas a não quererem ter filhos. Queridos irmãos, se este planeta não fosse possível de ser habitado por seres humanos, Deus já nos tinha tirado daqui. O irmão, o amigo não sabe mais acerca do planeta do que Deus. O facto de nós vivermos em condições de um mundo que não é perfeito não significa que nós sabemos e dizemos assim: Deus, filhos aqui eu já não ponho. É o facto de nós confiarmos em Deus que nos faz perceber que a sustentabilidade dos nossos filhos no planeta é um negócio de Deus e não é um negócio nosso. Claro que com isso nós tentamos deixar aos nossos filhos o melhor planeta possível. Estou a chegar ao fim. Há aqui dois pontos que quero assinalar. No livro Gospel Less Center, Tim Savage, também está aí no nosso boletim, diz assim: quando Deus pede a multiplicação de famílias, Deus planeia saturar o planeta com unidades relacionais. Unidades relacionais são as famílias. Que manifestem a sua imagem, a imagem de Deus, para que todos os cantos da criação sejam dominados pela presença da semelhança de Deus. A família é o veículo através do qual a semelhança triuna de Deus se espalha a todos os quatro cantos do mundo. Queridos irmãos, nós não somos famílias por acaso. Não somos famílias por contingência. A família, através dos filhos, não é algo que acontece primariamente para os homens continuarem a existir. E eu quero ir fundo nisto. Nós não temos filhos para que o nosso nome se prolongue, para que o nosso apelido se prolongue, para que o nosso clã se prolongue. A família, através dos filhos, é algo que acontece nos homens para Deus continuar a existir neles. O objetivo último de nós termos filhos não é que o nosso nome prevaleça nos nossos filhos. O objetivo último para que nós tenhamos filhos é para que o nome de Deus prevaleça em todo o planeta. Isto não é acerca de nós. Isto é acerca de Deus. Logo, a nossa relação com a ideia de termos filhos não pode ser norteada pelo que nós queremos acerca de nós. Alguém que é cristão é incoerente se acha que vai ter filhos conforme aquilo que acha acerca de si próprio. Para um cristão, o negócio não é o que nós achamos acerca de nós próprios. Por isso, na semana passada, nós dizemos, nós temos de ser santos porque Deus é santo. Nós temos de ser fiéis porque Deus é fiel. Para um cristão, o que determina o nosso comportamento não é o que nós achamos que sabemos acerca de nós. Para um cristão, o que determina o nosso comportamento é o que nós achamos acerca de Deus. A mesma lógica se aplica aos filhos. O que é que isto quer dizer na prática? Significa que é irrelevante, eu sei que a palavra é um bocado forte, é irrelevante se o caro irmão, se o caro amigo, é irrelevante aquilo que acha acerca da capacidade que tem para ser pai. De quando acha que pode ser pai ou pode ser mãe. De quantos filhos pode ter. Isso é irrelevante, porque na Bíblia a lógica é que nós nos comportamos em relação à personalidade de Deus e não em relação à nossa. Eu quero ser amoroso a dizer isto, mas é absurdo que um cristão diga eu vou ser pai nestas condições. Porque na prática é esse dizer eu vou ser santo nestas condições. Quem determina o que eu sou, sou eu. É absurdo, queridos irmãos. Quando nós pensamos na família, nós seremos os pais, seremos as mães que Deus permitir que nós sejamos. Mas o que vai ser determinante é aquilo que nós acreditamos acerca de Deus e não aquilo que nós acreditamos acerca de nós próprios. Eu sei, eu não quero ser demasiado ruim nesta manhã, mas quando os irmãos me trazem, ah, eu acho, não, agora vamos fazer assim, agora, por exemplo, aquele refrão, 2 anos para o casal se conhecer, esse tipo de clichês que se tornaram dogmas que ninguém questiona. Dogmas. Ninguém questiona. Não, eu vou ser pai depois, eu vou ser pai assim, eu vou ser pai assado. Queridos irmãos, se for a aplicar essa lógica sempre na sua vida, o que está a dizer é, eu vou ser o cristão que achar que sou capaz. Se for assim, corte com o Espírito Santo que ele só vai estragar a sua vida. Porque o que o Espírito Santo está a dizer é uma coisa diferente. É que você vai comportar-se de acordo com a personalidade de Deus e não de acordo com a sua personalidade. Isto tem de ser aplicado em relação aos filhos. Claro que hoje uma das coisas que é uma boa questão e que nós não, eu não tenho como ir lá, é que depois... Tiago, o que é que isso quer dizer? Quer dizer que os cristãos têm de ter a posição da Igreja Católica Romana, da Humanae Vitae, não há métodos, vamos ter os filhos todos que Deus quiser, e eu não posso ir em profundidade em relação a isto. Mas deixem-me dizer só duas coisas acerca disso. Os cristãos não acham que o objetivo último da sua vida é gerar filhos. Os irmãos já me ouviram dizer isto. Os cristãos não acham que o objetivo último da sua vida é maximizar o número de filhos. Portanto, os cristãos evangélicos acham que são chamados a serem pais e que isso não é necessariamente contraditório com a ideia de algum tipo de planeamento. Por uma razão. Se todos nós achássemos que tínhamos de ter o maior número de filhos possível, a própria tarefa missionária seria constrangida em relação a eu viver uma vida que era basicamente ter o maior número de filhos possível e ser um bom pai em relação a essa família que tinha. Portanto, nós não temos, eu pessoalmente não acho que um cristão evangélico seja, à luz da palavra, obrigado a ter o maior número de filhos possível. Mas deixem-me dizer um segundo aspecto. Não concordando eu com os pressupostos teológicos nos quais assenta a Humanae Vitae, que é o documento que a Igreja Católica Romana tem acerca desse assunto, deixem-me dizer, a Igreja Católica Romana tem mostrado uma coragem nesta área que os evangélicos não têm demonstrado. Eu não estou a dizer se os católicos romanos praticam aquilo que dizem. Isso não me interessa. Mas que houve uma coragem para a Igreja Católica Romana afirmar na prática aquilo que entende acerca da multiplicação, que os evangélicos perderam. E isso é negativo. E por isso é que os irmãos hoje começam a ouvir evangélicos a dizer: nós temos de repensar esta questão dos filhos. Porque provavelmente usámos categorias que não foram bíblicas. Meus irmãos, quero ser cuidadoso. Quero ser cuidadoso. Dogmas da vossa vida que não questionam. Quero ser cuidadoso. Casamento, pílula imediata. Ninguém questiona. Nunca ninguém me trouxe a pergunta: será que eu devo casar e começar a tomar a pílula? Isso é um dogma inquestionável na vossa vida. Não questionam. Partem do princípio que isso é. Muitas vezes não sabem o funcionamento que a pílula tem, esse tipo de coisa. Não sabem os funcionamentos secundários, mas a sociedade já vos formou que vocês não questionam esse tipo de coisas. Não questionaram. Partiram do princípio que casar é passar a fazer isso. Eu quero ser cuidadoso, meus irmãos, mas nós temos de repensar a maneira como afirmamos que vivemos segundo as Escrituras, mas depois estabelecemos a vida de acordo com aquilo que achamos que somos capazes de fazer. E nesse aspecto, por isso é que depois eu tenho bons amigos católicos romanos que zombam de nós. Ah, pois vocês são todos da relação com Deus, mas nesta área é de acordo com o que o mundo vos diz. E algumas vezes eu tenho ouvido isso e tenho encaixado. Sei que há muitas questões que podem surgir e estarei disposto para falar acerca disso. Quero terminar falando uma questão, que é uma questão que nos vai animar, que é a questão do sacrifício. Em Efésios 5, nós falámos acerca disso na semana passada. Efésios 5, o que é pedido ao homem? Que ele seja capaz de se, pela mulher, seja capaz de se sacrificar. À mulher pede-se que ela seja capaz de se submeter. Sacrifício e submissão. Quero falar rapidamente na questão do sacrifício. Até porque é bom que nós pensemos em filhos e pensemos em sacrifício. O casamento pede da nossa parte comportamentos que provavelmente nós não iríamos praticar fora dele. E com isto eu não estou a dizer que há virtudes que só pessoas casadas podem ter, mas antes que o matrimónio impõe características que dificilmente nós procuraríamos se não estivéssemos casados. Dou um exemplo simples. Isso aconteceu aqui na igreja. Um pai há pouco tempo. Geralmente, como é que um pai há pouco tempo, como é que ele anda a nível de disposição? Geralmente anda um bocado testado, né? No modo como vive. E então, geralmente, isto aconteceu há pouco tempo, um dos pais há pouco tempo estava com aquele ar assim cansado. E geralmente, o que é que um pai com mais experiência faz quando o pai com menos chega e está cansado? Como é que o pai com mais experiência geralmente reage? Ri-se, não é? Geralmente ri-se, não é? Porquê? Porquê que se ri? Porque é cruel? Também. Porque é cruel. Mas porquê? Porque sabe o quê? O que é que o pai com mais experiência sabe? Sabe que aquilo passa. Sabe que aquilo passa. Sabe que vai haver vida além daquilo. Eu diria, tentando tornar isto mais bonito ainda, sabe que educar os filhos não fica comprometido com alguma dose de sofrimento. Antes, pelo contrário. E depois há aquele lado assim, de facto mesmo, que é nós que já estamos a sofrer por sermos pais, naturalmente estamos ansiosos que todos os outros comecem a sofrer como nós. Não é? Aliás, isso vê-se às vezes nas reuniões das mulheres, quando há assim um grupo infiltrado de solteiras, que planeiam vida de solteiras, e às vezes vê-se no rosto das mulheres uma inveja, um desejo que as solteiras morressem naquele momento, a Ananias e Safira. E as nossas solteiras, a pergunta às nossas solteiras é: qual é o filme que vão ver hoje? Né? E há sempre um ódio à liberdade que elas têm. Pronto. Onde eu quero chegar não é com o ódio aos solteiros, que não temos, mas é a questão de uma boa dose de sacrifício e de sofrimento. E quero tentar terminar. O casamento não pressupõe uma escolha entre realização pessoal e sacrifício. Mas o casamento oferece realização pessoal através do sacrifício. Porquê? Porque foi isso que Cristo fez. Queridos irmãos, percebam uma lógica da salvação para os cristãos. A nossa salvação é comprada através de um gesto do próprio Deus, o Senhor Jesus, que o que é que Jesus faz por nós? Morre. Ele sacrifica-se. É muito bizarro que nós digamos, eu acredito que Jesus me salvou num ato de sacrifício, mas eu não quero ter nada a ver com esse tipo de coisas na minha vida. É muito bizarro que eu diga, eu sou cristão, meto na minha identidade o nome de Cristo. Como é que Cristo salvou? Morreu por mim. Mas eu não quero ter nada a ver com o estilo com que Ele me salvou. Por isso é que os pais que são pais estão a dizer aos outros, venham, venham. Porque ser pai vai-vos ajudar a perceber um bocado melhor a questão da cruz, do sacrifício. O amor sacrificial de Jesus morrendo por nós na cruz é a revelação mais clara do que significa manifestar a imagem de Deus, diz Tim Savage. A família, através do casamento, mostra este aspecto da semelhança a Deus. As piores adversidades pelas quais uma família passa não são o sinal de que está longe da perfeição divina, são sinais de que está a ser transformada nessa mesma perfeição. Eu quero terminar aqui. A maior, eu tenho partilhado isto com alguns casais, sobretudo aqueles que estão a ser pais pela primeira vez. A maior parte das vezes, isso acontece com todos, acontece comigo também, quando nós estamos a cair, quando nós pressentimos que vamos passar por uma circunstância que vai ser sacrifício de nós, qual é o nosso instinto? E por favor sejam honestos. Qual é o nosso instinto quando nós nos apercebemos que vamos estar, que nos aproximamos de uma circunstância de sacrifício para nós? Qual é o nosso instinto? Fugir. O que a Bíblia nos está a dizer é, não fujas desse sítio, porque esse é o sítio onde tu podes ser transformado quando não consegues ser transformado sem te sacrificares. Quando nós não temos qualquer tipo de experiência de sacrifício, podem ter a certeza que nós vamos continuar a ser as mesmas pessoas que fomos. Quando nós temos experiências de sacrifício, à semelhança do Senhor Jesus, é onde nós podemos ser transformados. Por isso é que, num certo sentido, e permita uma generalização, a nossa disponibilidade para ter filhos é a semelhança com Deus. Porque é sinal de que nós não vamos escolher apenas as únicas circunstâncias que nos beneficiam. Mas é sinal que nós vamos nos colocar em circunstâncias que são difíceis para nós, porque é difícil ser pai, mas vamos poder ser moldados por Deus nessas circunstâncias de sacrifício. É óbvio que nós temos pouca disponibilidade para os filhos, porque eles pedem de nós alguma coisa que Jesus teve de mostrar para ir à cruz. Nós geralmente não ligamos a isto. Por isso, eu quero terminar num tom encorajador. Por isso é que o nascimento de crianças na nossa igreja não é só bonito pelo que compõe no retrato. E o Tracy tem dito isto desde o início e eu tenho feito eco disso. Claro que é bonito as famílias terem crianças, terem bebés. E nós amamos-los especialmente em algumas idades, pois há idades que são mais difíceis de amar, mas continuamos a amar sempre. Mas o mais precioso numa igreja que se multiplica é aquilo que ela afirma na prática de que Deus é soberano na vida de nós. E que quando Deus é soberano na nossa vida, gera vidas novas. Por favor, não tomem isto. Não tomem isto como uma chamada a que ai, agora a verdadeira espiritualidade é medida a nível de taxa de natalidade. Não é isto, queridos irmãos. Mas é óbvio que eu quero partilhar com os irmãos. Eu vejo isto nos maridos, sobretudo nos maridos. Deixem-me de ser sincero. Os maridos a fugir das suas responsabilidades enquanto pais, quando esse é o sítio que Deus criou para vos tramar, para que vocês sejam transformados. E por isso é que temos uma cultura onde as mulheres estão a fazer tudo, porque os homens não estão a fazer aquilo que deviam. Digam aleluia. Eu explico. Os filhos não nos dão a hipótese de nós escaparmos. E nós vamos ter de ser radicalmente transformados pela existência deles. Claro que isso vai ser difícil. Claro que vão ter de ir para a cama mais cedo. Claro que vão ter de descansar mais. Claro que vão ter de ser atentos às necessidades das vossas mulheres como nunca foram até agora. Claro! É por isso que têm de se sacrificar. Mas quando fizerem isso, Deus vai poder transformar-vos de um modo que, quando não estão a fazer isso, não é possível. Que o Senhor nos ajude.